os seus direitos, com Emerson Costa.
E a gente volta agora com o quadro Seus Direitos. O advogado Emerson Costa já está aqui no nosso estúdio, como toda sexta-feira, vem sextar aqui no estúdio da CBN. Claro, hoje vai tirar aí várias dúvidas dos ouvintes. Emerson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, meninas maravilhosas, nessa sexta-feira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa sexta-feira. E um excelente final de semana, né, para quem está começando essa sexta-feira aí, está no carro, está em casa, ouvindo a gente.
E Emerson, a gente aí hoje vai falar de um assunto que está em grande repercussão durante esses dias, que foi, né, o caso da Ana Hickman aí, que saiu em todos os sites, né, até no meio, né, televisivo também saiu. E a gente queria abordar hoje aqui no Jornal da Manhã o divórcio, né, ela já publicou aí que já pediu esse divórcio pelo fim do relacionamento, né, com a Alexandre Correia. E ela comentou que esse divórcio vai ser através da Lei Maria da Penha. E ele foi negado aí pelas atualizações que a gente teve. Queria que você explicasse como funciona o divórcio normal e o que que muda o divórcio pedido pela Lei Maria da Penha.
Perfeito. Nós temos duas situações que devem ficar muito bem claro. O divórcio com base na Lei Maria da Penha, ele é um processo muito mais rápido, muito mais célere, porque ele visa resguardar a mulher, né, o ente familiar que foi vítima de violência doméstica. Lembrando que a violência doméstica, ela não é tão somente ao casal, membros da família também, a Lei Maria da Penha é extensível. Por exemplo, sobrinho, tio, às vezes a relação de pai e filho, também é possível aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e muitas pessoas não sabem disso. O divórcio com base na Lei Maria da Penha, ele busca acelerar esse divórcio. Então, é uma vara específica para julgar tão somente aquela situação. O divórcio numa vara de família normal, ele vai julgar não só apenas o divórcio, mas ele vai julgar a guarda, a pensão alimentícia, a questão patrimonial, todos os outros assuntos que são referentes à unidade familiar. O que que o juiz ele entendeu no caso da Ana Hickman? Como no divórcio da Ana Hickman havia outros fatos que não só necessariamente o divórcio, ele entendeu o seguinte: olha, eu não posso julgar o processo da Ana Hickman com o divórcio com base na Lei Maria da Penha, porque tem outras situações, como filhos, a divisão patrimonial, a guarda com quem vai ficar. Então, como há uma quantidade de assuntos que não é tão somente o divórcio e a violência doméstica, eu vou passar esse problema para o juiz da vara de família, que ele é mais competente para julgar todas essas situações. Lembrando que isso não significa que o marido da Ana Hickman, né, porque até então ela não está divorciada, que ele está ileso, que ele não vai responder o processo de violência doméstica. Não, o processo de violência doméstica continua na vara de violência doméstica, lá em São Paulo, e o processo vai seguir normal. A única coisa que aconteceu é, se a Ana Hickman tivesse pedido só o divórcio e a questão da violência doméstica, ele poderia julgar. Mas como há mais problemas, gente, então ele foi fracionado esse processo.
Muito bem, esclarecido aí essa dúvida, né, Emerson, que estava realmente repercutindo aí, as pessoas precisam saber direitinho.
E a gente sabe que tem, assim como a Ana Hickman, várias mulheres, elas sofrem desse abuso, e não é tão somente um abuso de violência física, é um abuso psicológico, né? Então a gente, uma frase célebre dela é que eu não sou um objeto, o cara incessantemente dizia que ela estava gorda, que ela precisava emagrecer, e a gente vê que não é tão somente na classe A, B e C, a violência psicológica, ela faz parte do dia a dia da sociedade brasileira.
Com toda certeza. São várias formas de violência, como você vem aí falando, né, Emerson?
Uhum.
Agora a gente vai responder, né, aquelas dúvidas dos ouvintes. A primeira é uma pergunta que fala lá de Cruzeiro do Sul. Bom dia, minha sobrinha é surda e muda. Ela recebeu o benefício, mas depois, se ela casou, tiraram esse benefício dela. Isso é certo? Ela pergunta.
Não, perfeito. Nesse caso, o que a gente orienta? Ele tem que entrar lá no meu INSS, baixa o aplicativo chamado Meu INSS e vai saber qual foi o motivo que foi negado. O simples fato dela estar casada com uma outra pessoa, isso não retira o benefício dela, a não ser que essa pessoa seja milionária, tenha um patrimônio vultuoso e que comprove ali que o vínculo familiar dela não precise mais desse benefício, ela realmente não vai receber. Agora, se ela casou com uma pessoa que tem o mesmo padrão financeiro que ela. Então, não se justifica a retirada desse benefício. Por isso que a gente indica, olha, entra no INSS, verifica porque foi indeferido, leva essa documentação para o advogado ou para a Defensoria Pública em Cruzeiro. A gente tem excelentes advogados também em Cruzeiro do Sul. Aí pode estar resolvendo a situação para ela.
Muito bem.
E a gente tem mais perguntas aqui, uma bem interessante até, olha só. Fala assim, minha mãe registrou um primo meu como filho dela. No futuro, ele vai ter o direito à herança, assim como eu, que sou filho biológico?
Vai sim, até porque a legislação brasileira, sabe aquela coisa assim, não diferencia? Se é filho de sangue, se é filho do coração, filho é filho. Independente, gente, em qual situação esteja. Então, a pessoa foi lá, registrou, é filho, vai ter todos os direitos. Então, você vai ter que dividir a casa, vai ter que dividir as dívidas, vai ter que dividir tudo aí com esse novo filho da sua mãe. É seu irmão agora, viu?
É isso aí. E a gente tem mais perguntas aqui, olha só. Bom dia, meus pais faleceram e deixaram 2 pontos comerciais. Sou obrigada a dividir o aluguel com os meus sobrinhos, já que meus irmãos também são falecidos?
Perfeito. Muito boa essa pergunta, porque inclusive se você não dividir, não ter a prova dessa divisão, esses sobrinhos podem entrar na justiça depois e pedir uma prestação de contas e você vai ter que tirar do seu bolso aquele valor que você deveria ter pago com juros e correção monetária. O que que nós orientamos nesse caso? Reúne logo todo mundo, já sabe que tem esses 2 imóveis comerciais, já faz um documento colocando a parte de todo mundo. Ah, se for vendido, vai dividir todas as cotas para todo mundo. O que tiver de aluguel vai cair na conta, vai ser parteado para todo mundo. E também lembrando, não só aquilo que é benefício, o ônus também. IPTU, os gastos que vai ter de manutenção. Então, tudo isso deve ser unido todas as partes que fazem parte daquele inventário e dividir tanto os lucros quanto as despesas.
Muito bem. Emerson, queria agradecer aqui, claro, né, pela disponibilidade, estar mais uma vez aqui, tirando esse tempinho para esclarecer as dúvidas dos ouvintes.
Meninas, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A gente já chega aqui nessa sexta-feira já daquele jeito por aqui. Os ouvintes que estão com a gente, não deixem de mandar as dúvidas, a gente está aqui na sexta-feira respondendo para vocês. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho também, segue lá no Instagram, @emersoncosta.adv. Um excelente final de semana para vocês.